E aí, gente, tudo jóia? Esse é o podcast de número 164 da Chácara Primavera. E hoje nós estamos juntos aqui para darmos continuidade à conversa de ontem e de sábado, né? Da nossa comunidade. E junto comigo hoje eu tenho o Ricardo Augusto e o Thiago. E aí, vocês estão bem?
Bom estar junto, viu, Hugo? E não esquece que a pergunta difícil é sua, viu?
E aí, Thiagão?
Bom estar com vocês também e não esquece que a pergunta difícil é sua.
Ai, ai, ai. Ontem, na mensagem sábado e domingo, teve um momento da mensagem que eu disse que eu não responderia no momento da mensagem. E o Ricardo Augusto falou que ele não responderia porque eu responderia aqui no podcast.
Eu fui mais esperto que você.
Ai, ai. Mas é muito bom a gente estar junto, é bom estar com você aqui online, líder de grupo pequeno, você que é parte da nossa comunidade, você que é de fora da nossa comunidade, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E ontem o tema foi novas práticas, né? A gente tem conversado sobre o fato de que a ressurreição, ela não é apenas um fato histórico que a gente deve relembrar e celebrar em um momento do ano. Mas a gente deve celebrar e relembrar todos os dias das nossas vidas, porque a ressurreição é um fato. E se Jesus ressuscitou dos mortos em corpo físico, e ele foi assunto aos céus, está governando a história, e ele está levando a história para um desfecho final, isso tem tudo a ver da maneira como a gente vive hoje, né? E a gente conversou sobre novas práticas. Aí a gente, então, levantou o problema ali da igreja de Corinto, onde a igreja, na maneira como ela está vivendo, ela tem uma dualidade ali, ela diz afirmar que crê na ressurreição de Cristo e que são discípulos de Cristo, mas na prática existem algumas questões que não são coerentes com a vida cristã. E aí a gente conversou então a partir do capítulo 5, verso de 1 a 3, sobre o incesto que acontece ali. E Paulo traz isso à tona, um caso extremo, um caso público, onde um jovem homem, ele está dormindo com a mãe do pai dele, né? Provavelmente aí a madrasta dele. E então a Paulo levanta esse problema. E o segundo problema é que parte da liderança da comunidade está apoiando, está suportando o que esse jovem está fazendo, ao invés de repreendê-lo em amor. Mas Paulo, ele não está sendo ali legalista e tratando só desse ponto. Ele está aproveitando para dizer outras coisas, outras imoralidades que Paulo coloca ali, não apenas na área da sexualidade, mas outras coisas que não são morais, que a comunidade está vivendo. E aí ele levanta quatro práticas: o lamento, a prática da tristeza por estarem vivendo aqui, a limpeza interna, que foi o termo que eu coloquei ali, mas é uma avaliação do próprio coração. Paulo fala assim, olha, livrem-se do fermento velho, do orgulho de vocês. E aí ele fala, então, a partir desse momento que você tem consciência de quem você é, da misericórdia de Deus sobre você, da sua identidade em Cristo, então é necessário se afastar, né, não conviver com pessoas que se afirmam cristãs, mas são imorais. E, por fim, o confronto amoroso, a correção amorosa de dizer, ó, expulsem esse cara do convívio comunitário. Então, em um resumo geral, esse foi o assunto que nós conversamos sábado e domingo. E para a gente já levar aí para as problemáticas, Thiago e Ricardo Augusto, a gente vai começar lá no verso 3 em diante, aonde nós não tratamos de maneira específica na mensagem, né? Aonde ele vai fazer a crítica ali ao jovem, como que a igreja deveria tratar essa situação. E aí ele vai lá no verso 3 em diante, então. Deixa eu achar aqui, gente, só um segundo.
Ele vai dizer o seguinte, que, né, que apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Aí ele entra no 4. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo e com o poder dele, quando vocês se reunirem e eu estiver com vocês em espírito, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído, a fim de que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. E esse é o verso 5 que o Hugo vai responder.
Antes da gente conversar sobre isso, vocês podem parar de me colocar aqui no caldeirão. A gente vai tratar do verso 3 e 4, tá bom? Porque Paulo está dizendo o seguinte, olha, primeiro ele disse, vocês já deveriam ter expulsado, vocês deveriam estarem tristes, vocês deveriam lamentar, e vocês deveriam ter expulsado esse cara da comunhão. Aí entra no verso 3. Paulo ele vai falar da reunião deles, dominical, né? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente, como o Ricardo Augusto leu. Aí ele vai dizer o seguinte acerca da reunião comunitária. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo e com o poder de Jesus Cristo, quando vocês se reunirem e eu estiver com vocês em espírito, aí vocês expulsam. O que que Paulo está querendo dizer com estar reunido espiritualmente ali e não fisicamente, na opinião nossa?
Posso só dar um passo para trás antes, que talvez o pessoal está ouvindo a gente brincar aqui nesse podcast, mas é que assim, esse texto, assim, é um texto que eu não sei qual foi a reação do Hugo, mas quando eu vi que nós estávamos na escala com esse texto, eu orei, justo esse, Deus? Assim, dos 16 capítulos da carta, primeira carta aos Coríntios, justo o capítulo 5, porque esse texto é um texto difícil. Uhum. E grande parte da dificuldade que a gente lida com esse texto tem a ver justamente com esse conjunto de versículos, né, do 3 ao 5.
Exato.
Sobretudo o versículo 5.
Porque, querendo ou não, é um texto difícil, não só apenas no sentido da interpretação ali, mas no sentido da própria pregação, né? É um peso sério que está acontecendo ali na comunidade.
E talvez assim, se você parar para ler esse texto de forma séria, atenta, sem deixar o WhatsApp te atrapalhar na leitura, você vai ter essa mesma sensação. Nossa, esse texto é um texto difícil. Uhum. Como que eu compreendo e como que eu aplico? Uhum. E aqui, eu não vou entrar no verso 5 ainda, mas eu gostei de muitos comentaristas que eu estava lendo, talvez aqui o Thiago possa somar bastante, que tem a ver com, no verso 3, Paulo está exercendo a sua autoridade apostólica naquela comunidade. Ele está dizendo, eu não estou fisicamente com vocês, mas em espírito eu estou, e de uma forma profética, a partir da minha autoridade, eu já estou dando o veredito que vocês deveriam ter dado lá atrás.
Uhum.
E aí então o verso 4, para mim, e aqui eu não estou falando para mim sozinho, assim, todos os comentaristas que eu acessei foram unânimes nisso, tem a ver com essa referência direta a Mateus 18, que é Jesus orientando como que a gente lida nesses casos onde é necessário a gente entrar num processo de correção amorosa, como a gente chamou.
Só,
né,
para a gente relembrar aí essa frase de Mateus 18, que às vezes o pessoal não lembra, né? Quando Jesus ele está falando lá da disciplina, olha, seu irmão pecou contra você, vai e conversa com ele. Ele não se arrependeu? Chama duas, três pessoas, conversa com ele. Leva para a liderança da igreja. E aí Jesus termina esse Mateus 18 dizendo o seguinte, olha, porque aonde dois ou três estiverem reunidos, ali eu estou presente. É dentro desse contexto de disciplina, sim, então, que Paulo ele está colocando aí que...
E isso para mim é muito importante, porque para mim aqui o contexto da presença de Paulo, quando ele fala que ele estará presente espiritualmente com aquela comunidade, para mim não é necessariamente relacionada a um encontro dominical deles, mas tem a ver com um encontro comunitário aonde a disciplina, a correção amorosa deveria acontecer. Paulo está falando que é nesse momento que eles não podem se esquivar desse momento, e nesse momento ele vai estar ali com eles. Uhum. Né? E aí esse verso 4 é diretamente ligado a Mateus 18. Enquanto o verso 3, Paulo está usando da sua autoridade apostólica para, de forma profética até, já dá o veredito que aquela comunidade tinha que ter dado há tempos atrás.
Muito bom. E aí, Thiago?
Bom, esse realmente é um texto difícil de você interpretar e de pregar. Ele deve ser interpretado à luz de Mateus 18. Mateus 18 é o quarto discurso de Jesus em Mateus. E Mateus estrutura o seu evangelho em 5 discursos de Jesus. E é interessante que esse capítulo 18, ele começa logo depois, no finalzinho do capítulo 17, quando tem um evento muito curioso que cobram o imposto de Pedro e de Jesus, uhum, e aí Jesus manda Pedro ir pescar, e ele pesca e vem um peixe com moedas, né? E aí Jesus ele faz uma pergunta dizendo, Pedro, de quem que os reis da terra cobram impostos? Dos seus filhos ou dos seus súditos? E a resposta é clara, dos seus súditos. Aí Jesus diz, mas não será assim no reino de Deus. E aí vem esse discurso do capítulo 18, e esse discurso do capítulo 18 de Mateus é um discurso sobre a nova comunidade. a comunidade de Jesus. E tem duas partes. Uma parte fala da questão dos pequeninos, né, dos frágeis e tal. E a segunda parte fala sobre essa questão da disciplina. E tudo isso tem que ser visto junto, né? Porque ali está falando da importância da comunidade de Jesus se manter coerente ao próprio ensino de Jesus. Então, certamente esse texto Paulo está fazendo uma referência, ele fala à luz de Mateus capítulo 18, né? Então, o que ele está falando é sobre autoridade e legitimidade espiritual da comunidade quando ela se reúne fundamentada no ensino dos apóstolos, que é Paulo. Uhum. Então, ele não está fisicamente, mas ele está espiritualmente, não no sentido místico, mas no sentido de que, como disse o Augusto, a orientação e o ensino apostólico, e nós somos uma igreja apostólica, porque, a gente tá, porque nós estamos fundamentados no ensino dos apóstolos, né? E a presença de Jesus e a importância da ressurreição de Jesus. Então, a presença de Jesus dá legitimidade e autoridade para a comunidade se posicionar. E já para terminar, a gente usa muitas vezes aquele texto de Mateus 18, dizendo onde dois ou três estiverem...
É o verso 20, né?
É o verso da reunião de oração fracassada, que o pessoal usa para tentar amenizar. Mas esse texto
quem nunca, né? Vamos falar a verdade.
Isso é verdade. Mas esse texto não está falando de reunião de oração. Esse texto está falando sobre a comunidade tomar uma decisão para que ela se mantenha de acordo com aquilo que foi o ensino de Jesus. Isso você não vê só no Novo Testamento. Você vê no Antigo, em umas bases diferentes, mas você vê o cuidado de Deus de manter a comunidade saudável, não por ela mesma, mas para que ela continue sendo luz no mundo. E aí a gente chega, eu acho que no coração desse texto.
Fantástico. Eu concordo. Também nos estudos foram... é a conclusão da maioria dos comentaristas, né? E também essa questão, se de fato Cristo ressuscitou, e Cristo orientou o apóstolo Paulo, e o Espírito, por meio do apóstolo Paulo, está orientando a igreja de Corinto, verso 4 diz ali, ó, então, em nome do Senhor Jesus Cristo e com o poder dele, quando vocês se reunirem e eu estiver presente com vocês em espírito, eu acredito nisso, Tiago, nós somos o corpo de Cristo e nós temos essa autoridade não baseada no nosso próprio mérito, mas no poder do nome de Jesus em conduzirmos a comunidade na direção dos princípios e valores.
É uma autoridade delegada.
É uma autoridade delegada. Sim,
Só existe porque Jesus ressurreto delegou.
Exato. E ele está presente ali. É o poder dele. E é no nome dele. E não é algo que se faz à luz de um legalismo. Mas é à luz da seriedade. Porque assim, se Jesus não ressuscitou dos mortos, por que, que a gente vai confrontar esse cara? Agora, se de fato Jesus ressuscitou e ele está conduzindo a sua comunidade, o seu corpo, para a nova criação, o seu corpo precisa viver de maneira coerente na história. Isso é muito sério.
E talvez só para a galera ter ainda mais noção disso, quando a gente fala se de fato Jesus ressuscitou, a gente poderia construir uma série de sentenças assim encadeadas que tem a ver se Jesus é quem ele diz ser. Quer dizer que tudo aquilo que ele ensina, tudo aquilo que ele orienta, de fato é verdade. E o restante é mentira. Opa, diante disso, o que a gente faz? Como que a gente lida com pessoas que insistem de forma orgulhosa, soberba, a falar que o que é errado é certo?
Né? Exato. Muito bom.
Mas ainda a gente não chegou no verso 5.
É o que a gente vai entrar agora. E ali, Paulo, então, ele está afirmando da autoridade apostólica dele, da presença do próprio Cristo, do poder de Jesus, no nome de Jesus, da autoridade da que a igreja tem sobre isso, né? E aí ele fala, então, o que eles devem fazer? Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído, a fim de que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. E aí, como você quer me colocar no caldeirão, lendo alguns comentaristas sérios nessa área, pode rir, Thiago. Vocês querem me ver no caldeirão.
Você já está no caldeirão.
Já estou no caldeirão, né? A questão aqui é o seguinte: entregar esse homem a Satanás é tirá-lo do convívio e da autoridade que existe no corpo de Cristo, no nome de Cristo. ele não vai estar mais debaixo da bênção da comunidade, da aliança de Deus para com a comunidade, porque esse homem, a vida que ele leva, declara que Jesus não é o Senhor da vida dele. Portanto, ele deve ser tirado da bênção, tirado da comunhão, tirado do convívio, para que ao experimentar a era passada, que é a cultura dominada pelos princípios e valores deste mundo, de alguma forma esse homem possa vir se arrepender. E caso ele morra, ainda assim, que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. Essa é uma segunda questão. Paulo ainda tem esperança que esse homem, ao experimentar toda a cultura, ele venha se arrepender, independente das consequências.
Dando os meus centavos de contribuição aqui, eu fiquei brincando que o Hugo ia responder, mas acho que todos nós aqui vamos contribuir,
claro,
né?
Uhum.
É importante lembrar que um caso extremo demanda uma correção extrema. Mas percebam que até diante de um caso extremo, a correção, ela visa a restauração. Ela visa que o camarada seja salvo no dia do Senhor. Ela visa que esse cara expresse de arrependimento em algum momento da sua história. Então, assim, esse é o objetivo final de um versículo muito duro e muito difícil de lidar. E a gente não pode perder isso de vista. Agora, existem partes que a gente precisa tentar compreender. E eu acho que tem duas coisas que talvez assim, dificultem. A primeira tem a ver com entreguem esse homem a Satanás. E a segunda, assim, como assim para que o corpo seja destruído, né?
Sim.
Como assim Paulo está sugerindo que esse cara passe por um tipo de sentença de morte?
Seja torturado.
Assim, que o corpo seja destruído. E não, não é isso. Mas o que Paulo está sugerindo é essas duas áreas, esses dois trechos precisam ser lidos de forma conjugada. E o que você vai estar percebendo é isso. Agora que ele não faz mais parte da comunidade de discípulos, que ele foi retirado disso, ele não está mais debaixo dessa bênção, cuidado, como você bem trouxe, do próprio Deus, mediante Jesus.
E mediante a comunidade.
Isso, então, se ele não está debaixo disso, ele está debaixo do quê? Ele está debaixo de outros poderes, de outras coisas. E isso, inevitavelmente, vai trazer algum tipo de sofrimento, vai trazer algum tipo de dano, não ao corpo, não à saúde física necessariamente, mas a vida daquele cara de uma forma que a gente não tem como descrever. Mas é como se Paulo estivesse falando, olha, que à medida que você está experimentando na pele esse sofrimento, esse problema, que você venha cair em si, que você venha se arrepender, né? Que você venha retomar aos caminhos do Senhor. Então, e essa é uma das formas, eu sei que existem outras da gente lidar com esse verso. Mas e você, Thiago? Ajuda aí. Biblista tem que assumir também, né?
Existem quatro interpretações mais comuns desse verso aí. A primeira é a que o Hugo falou, a gente pode. E elas se relacionam entre si. Então, a primeira seria uma de excomunhão. Então, a pessoa é tirada da comunidade.
De fato, ela é expulsa.
Ela é expulsa à luz de Mateus 18.
Exato.
A segunda é de um sofrimento físico. Então, ele vai ser tirado da comunidade, não só por causa da excomunhão, mas para sofrer, porque vai estar fora da comunidade e quem sabe ele pode ser salvo. A terceira tem a ver com um sofrimento por causa do pecado. Então, ele está pecando aqui dentro, ele vai para fora e ele vai pecar fora. Essa é a do Fi, por exemplo, no seu famoso comentário de 1 Coríntios, né?
Que é o que eu usei bastante.
E uma quarta que ganhou força recentemente é que entende que Paulo não está se referindo à pessoa, mas está se referindo à comunidade como um todo. Então, quando ele fala para colocar para fora, ele está dizendo coloque essa pessoa para fora, mas no sentido de tirar o pecado do meio da comunidade, extirpar o erro da comunidade para que a igreja viva espiritualmente. Essa é uma quarta e ela é mais distante das outras, né? Bom, eu acho que é uma mescla aí de algumas, né? Eu acho que tem a questão da excomunhão, tem também a questão do sofrimento físico e do sofrimento por causa do pecado, né? Eu não sei se essa interpretação coletiva, digamos assim, que foi essa última que eu citei, faz muito sentido, né? Até por causa do grego que constrói lá. Mas eu acho que é um afastamento para o bem da comunidade e visando o bem dele. Porque quando fala que no dia do Senhor, isso. O dia do Senhor é uma figura forte do Antigo Testamento, exato, que vem para o Novo Testamento e que aponta para o último dia, né? Uhum, o dia do julgamento final. Assim. Então, a primeira leitura parece uma ação bem drástica da igreja, mas é uma ação que tem como objetivo a salvação daquela pessoa, né?
E como a gente conversou sábado e no domingo, é um pecado, é um equívoco público, notório, né? Não é algo que foi cometido à sombra, só alguns estão sabendo. Toda a comunidade está sabendo, igual como você colocou, um pecado extremo, digamos assim, até porque na própria cidade de Corinto, ou na cultura romana, greco-romana, isso não era validado, né? E muito menos à luz do Antigo e do Novo Testamento. Então, um pecado extremo necessitava de uma ação extrema. Gente, a gente não pode dialogar, a gente não pode apoiar, a gente não pode valorizar ou amenizar esse tipo de pecado. Então, de fato, mas a expectativa final é de que no dia do Senhor a pessoa fosse salva.
Esse é o objetivo da correção, mesmo que seja uma correção drástica, né?
Exato.
E eu acho que uma outra coisa que tem em mente é assim, Paulo não está apenas dizendo que o que aconteceu toda a comunidade sabe. Ele está dizendo que o que aconteceu, a cidade de Corinto está sabendo.
Uhum.
E isso está afetando o testemunho e a missão daquela igreja.
Uhum. Né? Muito bom. Gente, aconteceu aqui, ó, o nosso ar estava fazendo muito barulho, por isso que vocês não viram o Thiago ali.
O Hugo tentou segurar mais a fala, tal. Bastidores para vocês. Voltei.
Voltou. Para quem tá ouvindo o podcast depois, não fazia nem ideia, né? Agora tá sabendo. Mas muito bom, gente. Só que aqui, ó, eu não quero. Até porque a proposta de Paulo, no âmbito maior, ele tá usando desse momento para tratar desse problema. Mas o propósito de Paulo é maior. É tratar da ética, da moral cristã nessa comunidade, né? Porque essa comunidade ela começou a ser aculturada com os princípios e valores de Corinto. Então, no verso 11, Paulo ele vai mostrar para a gente outros princípios imorais. E imorais, na questão bíblica, não tem a ver necessariamente apenas com a questão da sexualidade. E eu não quero focar nisso, né? Eu acho que sábado e domingo a gente já tocou nesse assunto, mas o ponto é que no verso 11, Paulo vai dizer o seguinte, né? Que nós devemos ter um convívio limitado, né? Ter certos limites de intimidade para com pessoas imorais. E ele vai dar alguns exemplos, né? Verso 11, mas agora escrevo a vocês que não devem se associar a ninguém que, afirmando ser irmão, seja imoral, e aqui entra a questão da porneia, avarento, que é a pessoa que ama riqueza, possessões, ou objetos, etc., né? Idolatria, caluniadores, alcoólatras ou ladrões. E aqui me parece que a proposta de Paulo é levantar a régua da moral cristã da comunidade. E aí a minha pergunta para vocês é o seguinte, como que a gente deve lidar com essa moral cristã, essa ética cristã, a partir da luz, né, da ressurreição de Cristo e do ensino dos apóstolos do Antigo Testamento, sem ser legalista? Porque a impressão que eu tenho às vezes é o seguinte, pô, mas cristão não pode fazer nada, ou cristão ele é muito caxias, é muito durão, é muito, né, crente é assim. Qual que é a visão correta da moral, da ética cristã, sem ser legalista?
Cara, eu acho que a primeira coisa é perceber que assim, moral e legalismo são duas coisas distintas.
Boa.
Moral é uma coisa boa. Legalismo é um problema. E a gente percebe que moral é uma coisa boa, não quando a gente está falando simplesmente dentro de um contexto de igreja local, onde todo mundo confessa que a Bíblia é a palavra de Deus, mas assim, basta você estar numa discussão que alguém quer estar certo e o outro vai estar errado, que assim, o discurso por justiça vai aparecer. Questões morais são assim, é o arroz com feijão do dia a dia de qualquer ser humano, independente da fé que ele professa.
Uhum.
Então, ter moralidade, ter ética, inclusive, é um dos grandes desafios da cultura contemporânea.
Uhum.
Inclusive, tem um filósofo chamado Charles Taylor, né? Que ele diz que uma das fragilidades da cultura contemporânea é que eles almejam um grande padrão moral, ético, mas eles não têm um chão sólido aonde construir a escada que leve eles até lá. Então, assim, a gente gosta de falar de dignidade humana, de direitos humanos, mas eles não têm chão. Porque o chão para essas questões morais dependem de um telos, depende de uma teologia, depende de um Deus que seja professado. Então, o problema não está na moral. Uhum. O problema está no legalismo. Moral faz parte, não tem como a gente fugir dela. Mas aí eu vou falar demais. Deixa eu tirar um pouco.
É interessante ouvindo o Augusto, que eu lembrei da história do grande C.S. Lewis e o argumento que o converte à fé cristã é o argumento moral. Que ele diz assim, de onde vem essa moral e essas leis morais mais básicas da humanidade? Então, por exemplo, matar é errado, todo mundo sabe que é errado. Por que que matar é errado? Por que que mentir é errado? Por que que o racismo é errado? Porque você tem leis morais anteriores que sustentam isso.
Uhum. Né?
Então, é interessante. Dessa forma, todos nós temos leis morais que nos orientam.
Todo ser humano.
Todo ser humano tem. Ninguém é amoral completamente. Pode ser sim, na questão, por exemplo, sexual, a pessoa tem uma outra moralidade, mas amoral não tem como ser. Então, a pergunta não é se nós somos ou não morais ou moralistas, mas é qual é a moral que nos orienta. Esse é o ponto, né? E o que o Augusto traz é a moral que nos orienta é a moral ensinada pela palavra de Deus que expressa princípios e valores do reino de Deus.
E, consequentemente, expressa valores e princípios que protegem a dignidade humana.
Como um todo, que, não só
mim, esse
na igreja.
É um dos detalhes do Charles Taylor, que é muito sagaz.
É.
Um filósofo, sem citar Bíblia, nem livro, capítulo ou versículo, o argumento que está por detrás é esse.
É, e ele aponta dizendo, se a humanidade for nesse caminho que a humanidade propõe, mas não vai. Mas se ela for, é uma autodestruição.
Virar anarquia, né?
Para e pensa. A gente está falando... Vamos sair da questão da sexualidade. Vamos pegar aqui o caluniador. Alguém que compreenda que difamar, caluniar o outro seja correto. Faz parte de uma boa moral.
Uhum.
Tá, mas na hora que ele vai ser o alvo das calúnias e da difamação, ele vai manter essa moral que ele disse? Não, isso é correto?
Uhum.
Assim, dificilmente... Porque moralidades que são construídas à parte de Deus, e aí tem a ver com o dualismo que a gente trabalhou, inevitavelmente, elas vão se mostrar incoerentes em algum momento. Elas não dão conta da vida.
Não dão mesmo.
É, e por que eu acredito que essa discussão ela é muito importante, inclusive no momento histórico que a gente está vivendo? Porque se Jesus ressuscitou dos mortos, a nossa lealdade primária, a nossa fidelidade primária é do Senhor de toda a história, que é Cristo. E Cristo estabeleceu seus princípios e valores, e a sua ética e a sua moral sobre toda a criação. E o corpo dele é a igreja. Quem deve expressar essa moral na história, em meio a todas as nações, em meio a todas as culturas, em meio à cidade de Corinto, é a igreja. Agora, a gente vive uma crise ética, moral, eu acho que não só pessoal, mas inclusive cultural no Brasil, de que, por exemplo, o jeitinho brasileiro. E esse jeitinho brasileiro é a da calúnia, é a da mentira, é da ladroagem, você levar vantagem em cima do outro, né? Em negócios, em reuniões, a gente levar vantagem quando a ideia é do outro e eu digo que a ideia é minha. Eu faltei com a verdade. E aí, a questão da fidelidade primária, e aí volta no que Paulo vai falar, porque vocês são pão sem fermento, o pão da sinceridade, da motivação correta diante da pureza de Deus e da verdade de que Cristo ressuscitou dos mortos, de que existe um Deus soberano sobre a história e sobre a sua vida. E isso te faz a ser íntegro à luz do reino de Deus, porque Cristo está governando.
Porque o fermento no ensino de Jesus, quando você lê os evangelhos...
É sempre negativo, né?
É, e ele é um símbolo da hipocrisia dos religiosos de Israel. Esse é o ponto. Então, quando Paulo está dizendo, vocês são sem fermento, ou significa... Vocês não devem ser hipócritas. O que é um hipócrita?
Está ligado ao teatro, né?
Ao teatro. É alguém que Exatamente. É um personagem. É uma coisa, mas passa por outra. Paulo está dizendo, nós não somos isso, né?
Mas pegando assim, não tanto essa questão da sinceridade que Paulo está propondo aqui, mas eu disse que o que estava acontecendo naquela comunidade afetava a missão. E talvez seja importante a gente ter em mente que parte da nossa missão envolve viver um tipo de vida aqui e agora que anuncia o que Deus vai fazer na eternidade. A gente está antecipando a eternidade no meio da história. A gente precisa viver os valores e os princípios do reino de Deus de uma forma que as pessoas de fora tenham um gostinho do que vai acontecer na eternidade.
Exato.
E aí quando a gente começa a experimentar desse tipo de problema, desses casos extremos, que não tem apenas a ver com como lida com a sexualidade, mas tem a ver com como a gente lida com qualquer questão moral, que se distancia, se é contrário ao que Deus diz na sua palavra, cara, a missão sofre.
Sofre, e por isso a radicalidade. Porque já pararam para pensar na relação que existe entre esse caso de 1 Coríntios e a história de Acã? Lembra da história de Acã? Que
roubou a capa escondida.
Lá os objetos?
Não, só a capa, um monte de coisa.
É, e aí...
Conta pro pessoal a história de Acã, que às vezes tem alguém que tá ouvindo
a história
gente.
De Acã se passa...
Momento Tia Rosa, vai lá, a escola dominical.
A história de Acã se passa no livro de Josué e o povo conquista uma terra, um povo, e a ordem era não pegue nada deles. E ele vai lá e vê ouro, coisas preciosas e pega e esconde. E Deus vai orientando Josué até cair.
E Deus não abençoa o povo.
É verdade. O povo perde.
O povo todo sofre por conta da ação de uma pessoa.
É importante essa lembrança sua. O povo sofre uma derrota, né? E aí, por que que o povo sofreu? Deus diz, porque tem coisa escondida aí. E aí tem um processo todo e Deus mostra que é Acã e tem uma ação muito dramática quando a gente olha. Exato. Você fala, meu Deus, por que isso?
Radicalidade, né?
Mas a dinâmica é a mesma dessa, que a gente teve uma mudança muito importante entre esse evento e aquele, que foi simplesmente a manifestação do Cristo. Ele veio, morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Então, isso mudou tudo. É, isso é um tema para um podcast.
Cara,
depois.
Toda vez que eu leio a história de Acã, vem a expressão que você usou. Jeitinho brasileiro. Assim, Acã era um protótipo do jeitinho brasileiro.
Mas por que eu estou citando Acã? Porque, como você disse, por que que houve tanta radicalidade para lidar com a questão de Acã? Porque o povo pagou por isso. E não só o povo de Israel, mas os povos em volta que perderiam o testemunho de Israel.
Exato.
Então, Paulo lida com essa maneira, preocupado com a igreja e com os que estão fora da igreja, que precisam que a igreja seja saudável em todas as áreas para cumprir sua missão.
E nesse sentido da missão, né, saindo aqui de Corinto, mas tem um documento histórico, agora fugiu o nome, mas um historiador romano, a pedido do imperador, vai fazer uma análise do movimento cristão. E ele começa a descrever os cristãos como uma outra nacionalidade, além das que eles conheciam na época. E ele vai começar a dizer, olha, é um povo simples. Eles não adulteram no casamento.
Eu sei que você está falando.
Eles ensinam as crianças o que é certo e o que é errado. Eles cuidam dos mais pobres, das viúvas, dos idosos.
Você não está falando da carta de Nhonhieto?
Isso, obrigado.
Essa mesmo. É interessante, porque esse é um documento que a pessoa está... Na verdade, ela está defendendo os cristãos para um suposto imperador. Talvez é Adriano, o imperador. E é sensacional. Dá para achar na internet e ler. E ele fala, eles dividem a mesa, mas não dividem a cama.
Isso.
Por exemplo. Eles vestem as mesmas roupas, comem as mesmas coisas, vivem nas mesmas casas, mas não são desse mundo. É sensacional. É lindo, lindo, lindo.
Uau,
essa carta.
Não conhecia essa carta, não.
Cara, é assim, um exemplo de... Quando a igreja vive o que precisa viver em missão, assim, exatamente. Como alguém de fora olha.
E aí é que está o ponto que eu acho que muda a questão do legalismo. Porque quem cresceu na igreja, por que que você não pode mentir? Porque Deus vai amaldiçoar. Porque Deus vai castigar.
Você vai para o inferno, que é um jeito que a galera às vezes lê o versículo 5.
Isso. Aqui. Eu acredito que... Como que a gente não vive esse legalismo? E aí a gente se torna jovem e a gente acaba julgando... A cidade de Corinto, porque eles não vivem o que a gente vive. E aí a gente se torna legalista. Né? E a gente quer cristianizar. Eu acredito que assim, quando a gente entende que Jesus ressuscitou dos mortos, o reino já foi inaugurado, e que ele nos resgatou das trevas para sua maravilhosa luz, na eternidade não vai ter, por exemplo, avareza. A gente não vai roubar. a gente não vai ser alcoólatra. E essa realidade futura já deve ser impressa aqui agora. Porque eu desejo isso. Isso não me torna legalista. Cumprir a regra por cumprir a regra para ser aprovado por Deus. Eu já fui amado, eu já fui aceito, eu já fui salvo por Deus e liberto por Deus. Portanto, a minha identidade é de alguém que não rouba, é de alguém que não dá jeitinho, é de alguém que não fala, falta com a verdade. Porque lá no futuro não vai mais existir isso. E o meu testemunho, a minha vida se torna testemunho vivo para o outro. Mas por que você não mente? Por que você não enrola? Por que você não dá um jeitinho? Por que você colabora? A minha vida se torna um testemunho. Só que eu só vou ter essa clareza se eu tiver ciência constante e anunciar para mim mesmo e a minha comunidade anunciar constantemente que a ressurreição ela é real. Todos os dias. E a gente vive essa realidade. Se não é só um checklist religioso de eu cumprir a regrinha, tenho mais um pontinho com Deus e vai lá.
E essa sua fala tem tudo a ver com algo que a gente trouxe, que é a questão do indicativo e do imperativo. Se a gente tira o indicativo da jogada, fica apenas com ordenanças cegas, como se elas, ou melhor, o cumprimento delas, fosse nos garantir algum direito diante de Deus, isso é legalismo. Mas agora, quando a gente olha para o indicativo, para a realidade que Deus, por graça, por amor, garante, a nossa resposta é uma consequência dessa realidade. É aí que entra o imperativo. Uhum. Né? Então, isso nos liberta do legalismo e nos convida a experimentar aqui e agora a eternidade que vai ser plena lá na frente, quando Jesus voltar e fazer novas todas as coisas. E isso, só para fechar, me lembra um outro ponto que talvez tenha muito a ver também aí com a carta que a gente estava mencionando, que é uma entrevista do H.P. Lovecraft, um escritor ateu de contos de terror. E ele, publicamente, ele ficou muito conhecido por ser um antagonista da fé cristã muito grande. Assim. Ele era até mesmo desrespeitoso, um cara muito desbocado nos pronunciamentos dele, até que um dia um entrevistador questiona ele por que dessa posição com relação aos cristãos, com a fé cristã, né? E ele diz que ele tem esse tipo de postura porque os que os cristãos afirmam e tentam viver é uma loucura. Aí o entrevistador, pensando assim, você não acredita que existe um céu, uma eternidade pós-morte? E o HP falou, não é isso. A loucura dos cristãos é que eles tentam viver a eternidade aqui e agora. Uhum. É por isso que eu acho ele um bando de louco. Uhum. Assim, e eu fico olhando para essa entrevista e falo, caramba, que tipo de discípulo de Jesus estava perto desse cara? Para ele olhar para a vida desses caras e falar, meu, esses caras vivem um tipo de loucura. Uhum. Porque, assim, às vezes o nosso testemunho está tão maculado, está tão frágil, a gente está com uma vida tão acomodada à cultura, que as pessoas olham e falam, tá, normal, nada demais.
Exato. Não? E aí, Paulo, falando dessa questão dos imorais, né, de maneira geral, né, o avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão, ele está colocando isso dizendo o seguinte, olha, não se associem, não tem intimidade com ninguém que, afirmando ser irmão, vive dessa forma. Quais são aí os limites corretos nossos para termos intimidade com essas pessoas? Porque essa é uma pergunta que acabou surgindo. Uhum. Poxa, eu tenho pessoas no meu convívio que afirmam crer em quem Jesus é, no entanto, a postura delas em relação ao ambiente de trabalho, em relação à moralidade cristã, é completamente diferente. E esse convívio tem me prejudicado. Como que a gente mantém esse convívio limitado com pessoas que se afirmam cristãs, mas vivem de outra forma?
Eu acho que
Paulo... É um assunto bem difícil, né? Porque a gente não gosta muito de confrontar, a gente não gosta muito de colocar limite. É. Mas é um negócio sério.
Não, é muito sério. Mas eu acho que Paulo ele não está falando de relacionamentos comuns, por exemplo, de trabalho.
Isso, é o que ele deixa claro no verso 9.
É, ele está falando de comunhão.
Comunhão, intimidade, de, inclusive de fé.
Exatamente, de caminhar junto. É isso que ele está dizendo, porque você vai trabalhar com pessoas que são muito diferentes de você e às vezes até professam a fé. Mas você não tem uma comunhão com ela, é um colega de trabalho. O que Paulo está falando é de comunhão, é de comunidade. E aí eu acho que tem duas razões. A primeira é por nós mesmos e a segunda é pela pessoa. Por nós mesmos, para a gente tomar cuidado para o nosso coração não ser envenenado. Porque eu acho que o grande problema desse texto, e vocês mencionam isso, é o que vocês chamaram de acomodação cultural. Isso é muito sério, muito sério. Então isso evita com que a gente vá por esse caminho. E o segundo é pela pessoa também, para que ela perceba que ela não está no caminho correto. E isso possa, de alguma forma, impactá-la. Então, eu acho que Paulo está falando de pessoas que caminham na mesma fé em comunhão. Paulo está dizendo, se é esse o caso, não dá para continuar. Você tem que sinalizar, você tem que mostrar e você tem que se afastar para o seu bem e para o bem dessa pessoa. Uhum. É isso. Porque senão você vai estar avalizando o que ela está fazendo.
E até trazendo um exemplo aqui, imagina o seguinte. Você está numa crise conjugal. E você precisa de alguém para te aconselhar, para te orientar. E existe alguém que professa a mesma fé em você, que se diz que é seu irmão em Cristo, e você vai conversar com ele, só que assim, não é segredo para ninguém que aquele cara tem um casamento arrebentado, que aquele cara tem casos de adultério assim que não cabem na mão. Como que você vai pedir orientação para esse cara? Como que você vai deixar esse cara fazer parte de quem vai moldar a sua mente e seu coração para lidar com um momento de crise no casamento? Não tem como. Esse cara não vai te dizer nada à luz da palavra de Deus. O que esse cara vai dizer para você é: faça as coisas à luz do meu próprio umbigo. Vai dar ruim. Muito ruim.
E aqui eu acredito que Paulo ele está colocando dentro de um contexto maior também. Porque, por exemplo, a questão do incesto. O jovem desonrou o pai, desonrou a Jesus e desonrou a comunidade. Porque o testemunho da comunidade na cidade se tornou prejudicado. No caso, vamos supor aqui, uma pessoa que é um ladrão. E todos esses pecados aqui, eles visam o outro como objeto de satisfação ou um objeto de realização pessoal. Então, uma pessoa que se afirma discípulo de Cristo, mas continua roubando, né, ela está lesando o outro e usando do convívio comunitário para lesar pessoas. E não só do convívio comunitário para lesar pessoas, mas da própria sociedade. Né? Um avarento. Ele vai usar do outro para trampolim. Então, eu acredito que também Paulo está dizendo o seguinte, olha, tem que colocar limite, não conviver com essas pessoas que, se afirmando cristãos, discípulos de Cristo, irmãos, não vivem de acordo com a fé, porque está desonrando a Jesus, está desonrando o convívio de intimidade, está desonrando a comunidade na cidade. Né? Então, assim, você tem pelo menos um tripé aí de desonra, de desvalorização, de rachadura.
E isso lembrando do processo de Mateus 18 que Jesus ensinou. Exato. Então, você está vendo que a pessoa está errada, você fala com ela. Não é romper de primeira. Assim, cara, esse comportamento, isso que você está fazendo não está certo. E aí a pessoa pode abandonar o caminho errado e ótimo, você ganhou a pessoa.
Esse é o fruto que a gente espera.
É. Se não acontece, chama alguém mais próximo também e juntos falem também. Se a pessoa abandonou, ótimo. Se não, aí ele vai para a frente da comunidade. E então, esses dois textos devem ser lidos um do lado do outro.
E só pegando um gancho, assim, nenhuma das tentativas gerou o fruto que a gente esperava. Aí que entra essa questão do convívio limitado, da gente impor limites. Mas percebam que quando você pega Mateus 18... você impor limites, ter esse convívio limitado, lidar com prudência para com o outro, não é uma desculpa para deixar de amar. Né? Eu estava conversando no pós-encontro ontem, né, comendo uma pizza com o pessoal, e uma das pessoas comentou, nossa, eu sempre li o final de Mateus 18 falando que tem que tratar como publicano e fariseu, gentil e publicano, como não se relaciona mais, assim, esquece, se a pessoa bater na sua porta, não atende. E aí, de repente, você falou algo simples, que era... Quem que disse isso? Jesus. Como Jesus lidava com gentil?
Exato.
Assim, mas a questão é que Jesus amava, mas em momento nenhum ele flexibilizava princípios e valores. Aquela pessoa continua sendo alvo do amor de Deus, mas aquela pessoa não tem mais condição de estar tão intensamente na comunhão com você. Uhum. Assim, e nem deve. Uhum. Né? Existe a necessidade de um convívio limitado.
Até porque a pessoa, muito provavelmente, ela não entendeu o evangelho. E se ela não entendeu, ou ela entendeu o evangelho, mas ela não rendeu completamente a vida dela a Jesus.
É, eu diria que quando chega esse tipo de caso, é que assim, né, que ela não rendeu completamente. Tem algum problema muito grande aí no coração da pessoa. Uhum.
Mas continuando falando da questão de disciplina, né, isso arrepia as pessoas. Especialmente para quem já veio de uma igreja tradicional anteriormente. Porque a disciplina, se talvez vocês tiverem na memória aí, da igreja que vocês vieram, é humilhante. Né? É, expõe a pessoa, expõe o pecado da pessoa. E muitas vezes o efeito da disciplina pública, ela acaba tendo um efeito contrário. Ela afasta a pessoa, ela não traz a pessoa de volta. Né? E às vezes a pessoa, ela simplesmente, entre aspas, pecou. Teve um deslize que se tornou público, e o que ela precisa agora é ser cuidada, porque ela vai ter todas as consequências. Então, a minha pergunta aqui para a gente bater um papo é: como que a gente lida com a questão da disciplina de maneira que não gere humilhação ou exposição desnecessária, porque às vezes, de fato, já é exposto, já é público, né? Mas para ganhar a pessoa. Como que a gente hoje... Porque a gente também vai para outro extremo. A igreja evangélica... Tô generalizando assim, tá? É claro que existem igrejas sérias dentro do contexto brasileiro, mas a gente percebe que, assim, não existe mais disciplina. Cada um faz o que quer, do jeito que quer, né? Vamos lidar com a comunidade como se fosse um monte de consumidor, não discípulos. E consumidor, o cliente sempre tá certo.
Sempre tem razão.
Sempre tem razão. Então, como que a gente, já que a chácara está fazendo discípulos de Cristo, como que nós levamos a sério, mas sem humilhar, sem expor, levando para a pessoa aos pés de Jesus, né? Ganhar o irmão.
É, posso parecer redundante, tá? Mas para mim o segredo está em Mateus 18.
Uhum.
A orientação de Jesus é clara. Aconteceu algo, você vai atrás do seu irmão para ganhar o seu irmão.
Um grupo pequeno. Vamos dar um exemplo prático, que eu sei que durante a semana, líderes de grupo pequeno, pessoal do grupo pequeno ouve a gente. Como que você acredita? Porque a gente já falou que não é para ser legalista, certo? Mas como a gente faz isso em amor?
Eu imagino que existem casos que nem cheguem a nós aqui, pastoral.
Fantástico, concordo.
Porque assim, o líder, pelo menos um bom líder, percebendo, se move na direção da pessoa, corrige em amor, e aquela pessoa percebe que de fato ela estava errando, ela lamenta, ela se arrepende. Assim, não chegou nem na gente. A gente não ficou sabendo.
Uhum.
Agora, às vezes, assim, o líder falou, olha, já conversei uma, duas, chegou no momento do segundo step, a lá, Mateus 18.
Uhum.
E lá vai um pastor falar, meu irmão, o que, que você está fazendo com a sua vida? Por que, que você está indo por esse caminho? Por que, que você está quebrando a aliança do casamento? Assim, não é isso que a palavra de Deus orienta. E a gente vai, e com muito amor, sem abrir mão da verdade... Mas às vezes acontece daquela pessoa dar de ombros e falar, não, eu tô certo. O clássico, eu tenho o direito de ser feliz, né? A vida, uhum, é minha, eu faço o que eu quiser. Assim, geralmente, na minha experiência, o que acontece é que o terceiro step até é difícil acontecer. Porque aquela pessoa, ela acaba rompendo antes.
Uhum.
Assim, a não ser quando é um caso que envolva talvez algum líder, alguma liderança pública...
Uhum.
Acaba tendo que ser levado a esse terceiro step de Mateus 18, da comunidade ganhar a ciência.
Uhum.
Né? Mas a tendência é a pessoa que está cheia de si mesmo, optando por casos extremos, de abrir mão do que Deus diz na sua palavra em prol do que ela mesma diz, geralmente, via de regra, ela rompe antes.
Uhum.
Não sei se faz sentido.
Não faz, e eu não tenho muito a acrescentar, porque eu ia responder bem parecido com o Augusto. Eu só tive já experiência como pastor de lidar com disciplina de pessoas na igreja, e é muito difícil. Mas eu acho que nós somos um pouco incoerentes, até falando da igreja presbiteriana do Brasil, porque a gente, eu tive casos de pessoas que erraram.
Código de disciplina, né?
Eu acho que tem coisas boas e tem outras que não são, mas, por exemplo, eu já tive casos de pessoas que erraram e foram confrontadas e reconheceram o erro e abandonaram o erro. E, mas, mesmo assim, o conselho o afasta da ceia por 6 meses. Não é assim que funciona? Em igrejas pesquisadas mais tradicionais. Se a pessoa reconheceu o pecado e abandonou, acabou. Acabou. Não tem mais. Não tem que afastar da ceia. Né? Pelo contrário. Aí você tem que estar lá todo domingo da ceia, o primeiro banco, para participar com a gente dos encontros e tudo. Então, eu acho que nós somos incoerentes um pouco. Eu acho que a gente deixa, às vezes, o nosso coração falar mais do que a palavra de Deus. Mas o caminho é, como disse o Augusto, é seguir o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 18.
E a gente, às vezes, pensa que esses casos assim de uma disciplina que expõe pessoas e que acaba afastando... e que na prática aconteceram na contramão de Mateus 18, gente, ainda acontece hoje. Eu acho que há 3 semanas eu acabo conversando com uma pessoa que é da nossa comunidade, mas hoje está em outra cidade, e ela contando da dificuldade de encontrar uma igreja para ela estar presencialmente. Aí ela encontrou uma, bem tradicional, e ela contando de um caso que, assim, deixou ela de cabelo em pé. Uma jovem opta por ter um namoro com alguém não cristão e acaba engravidando. E o pastor, para dar uma disciplina, mas já que a jovem, ela rompeu com a comunidade, o pastor faz com que a mãe da jovem vá na frente da comunidade, conte a história em detalhes e que ela peça perdão para a comunidade. Sim, aquela mãe já está sofrendo. Aquela mãe é a pessoa que mais estava pedindo pela filha em oração para que a filha não tomasse decisões erradas que a levassem para o caminho de Deus, para longe do caminho de Deus. Mas a forma que aquela igreja, aquele pastor lidou com disciplina, assim, terminou de afastar aquela menina, aquela jovem, e ainda por cima colocou em risco a própria vida daquela mãe, porque lidou mal com essa questão.
É porque quando a gente fala de disciplina, a comunidade precisa estar muito sensível ao ato disciplinar de Deus com as pessoas. Porque Deus disciplina. Isso é importante. Hebreus fala, Deus disciplina e quando ele fizer isso, fique feliz. Porque Deus disciplina seus filhos.
Quem ama.
Aqueles que ele não disciplina não são seus filhos. Porque é interessante, né? A consequência da ira de Deus não é a disciplina. Mas é o quê? É o abandono. Diz assim,
não é o açoite, a humilhação.
É,
né?
Não é.
Você quer ficar longe...
E é assim, é o que Paulo fala em Romanos 1. Deus os entregou, ou seja, é assim, você quer viver desse
jeito?
Você
não quer a mim, você quer a ele, o que você quer, ok.
Vai. Faz o que você quiser. E
essa é a disciplina.
E vai descobrir que o fundo do poço é grande.
É a ira de Deus. É a ira de Deus dizendo assim, você quer esse caminho? Vai. Aí a ira de Deus, aí o bicho é feio. Agora, quando Deus disciplina, por mais doloroso que é, e nós somos... A gente acompanha quem tem filho, nós temos filhos, né? Cara, eu não gosto de disciplinar meus filhos. Eu não tenho prazer nisso. Mas eu faço porque eu os amo.
Exato.
Eu vim de uma igreja que, assim... O pessoal tinha a expressão, não, porque Deus vai pesar a mão.
Pesar a mão.
E eu falava, que bom. Porque, assim, Deus pesar na mão tem a ver com esse... Era uma expressão de disciplina naquele contexto. E aí eu comecei a dizer para eles, o que eu tenho medo é quando Deus tira a mão.
Eu conheço uma
igreja... Esse abandono, né?
Eu conheço uma igreja que quando a pessoa adultera, é uma denominação, né? Não é uma igreja local. As pessoas falam, não, agora a pessoa é excluída, fica no canto lá, não pode mais fazer nada. Diz assim, agora ela está nas mãos de Deus. Eu falei, ué, é o melhor lugar para estar.
É isso. Nas mãos de Deus. Eu fico preocupado quando ela está na igreja e não está nas mãos de Deus, né? Uma incoerência séria.
Porque aí ela vai ser disciplinada, porque é errado, adultério é errado, lógico que é, mas tem um caminho de restauração, né?
Exato.
E isso é importante. Toda disciplina é uma proposta de caminho de restauração. Sim, toda disciplina é uma proposta de caminho de restauração. A disciplina não é um fim em si mesmo, não é uma espécie de justiça própria de uma comunidade local, não. É um caminho que Deus propõe para a restauração.
Verdade.
E aqui, colaborando um pouco, eu acredito que assim, como não ter humilhação ou exposição? Desnecessária, no caso. É claro que assim, a parte da liderança teve um equívoco drástico, alguma coisa assim, vai se tornar notório, é parte da liderança, né? Agora, eu acho que o movimento que Paulo fala para a igreja, gente, olha para o contexto de vocês, lamentem, vocês não estão caminhando na direção da qual Deus está propondo. E quando ele fala, olha, limpem o fermento de vocês, o orgulho de vocês, isso nos faz olhar para nós mesmos. E quando a gente percebe que nós temos as nossas falhas, isso gera humildade para conversar com o outro, sempre. Então, antes de conversar com o outro, eu preciso lembrar que eu não sou superior ao outro. Eu não sou melhor que o outro. Na verdade, eu sou tão necessitado da graça de Deus quanto o outro. E aí, assim, se eu tenho o desejo de expor o outro, eu gostaria de ser exposto? É necessário ser exposto? É necessário humilhar? Eu gostaria de ser humilhado? Não. E eu acredito que quanto mais aqui a direção de Paulo, a carta de Paulo era lida publicamente. Eu acredito que quanto mais pessoas viverem a seriedade da ética moral cristã, quanto discípulos, nós vamos ter essas conversas igual a gente está tendo aqui. Como amigos, como irmãos em Cristo. Não vai ser uma reunião assim, vou chamar um café para se tornar um negócio sério. Não, meu amigo, vamos tomar um café aqui para a gente conversar. Eu estou preocupado com a sua vida, eu te amo. Não caminha nessa direção. E toda a comunidade, ela cresce junto, não na direção do legalismo, mas na direção da maturidade em Cristo, cuidando um do outro. E esse é o ponto. E entra uma outra questão que eu ia dizer, a parar com essa inconsistência de dois pesos, duas medidas. Porque a gente tem costume de colocar peso na área sexual, um peso maior na área sexual e um peso menor em outras áreas morais. Quando Paulo, ele não divide aqui. Aqui é um caso drástico.
E eu diria, né, que ainda tem outro risco de dois pesos e duas medidas. Aquela pessoa eu gosto mais, aquela pessoa eu gosto menos.
Também. Boa.
Sim.
E a gente lidar... Gente, nós somos o corpo de Cristo. Todas as áreas elas são importantes porque todas as áreas elas pertencem a Cristo. Desde o meu falar seja sim, seja é sim. E quando eu falar não, é não. Não mais ou menos. E por aí vai. Né? Eu acho que isso eleva também o relacionamento de maturidade da comunidade. Gente, esse é o nosso papo. Isso. Caminhando para os finalmente, vocês teriam alguma palavra de contribuição, algum fechamento para o pessoal que está ouvindo a gente? Alguma palavra de motivação?
Hugo, muitos estudiosos eles vão se referir a um texto na segunda carta de Paulo aos Coríntios como uma referência a essa situação, que é o capítulo 2 de 2 Coríntios, a partir do versículo 5 a 11. Eu vou ler bem rapidinho, diz assim.
Repete a referência.
É 2 Coríntios, capítulo 2, tá, a partir do versículo 5 até o 11. Paulo escreve: se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, esse texto de 1 Coríntios. Isto é, se seriam obedientes em tudo. Obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. Olha a linguagem da presença. Né? Uhum. A fim de que Satanás, a linguagem do mesmo, não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Uhum. Então, esse texto, muito provavelmente, é uma referência a esse caso, e ele parece apontar para uma restauração da pessoa. Então, quando a igreja se posiciona de maneira mais radical e firme, radical é uma palavra que ganhou uma conotação errada, mas radical tem a ver com raiz, ou seja, quando você tem raízes em algo. Então, é algo bom. É algo bom. Quando você tem uma radicalidade bíblica, digamos assim, ela pode ter fins bons, como parece que teve. Então, a gente precisa ter a coragem de obedecer a Jesus no meio da nossa cultura e evitar a acomodação cultural, tanto da comunidade, mas a começar de nós mesmos. Né? Por quê? Por uma razão bem simples. É porque nós somos bons? Não, isso é legalismo. mas porque o Cordeiro Pascal foi sacrificado. Uhum. Ponto.
Amém.
Ah, traria duas coisas. A primeira é uma que quem é da chácara está cansado de ouvir. A gente precisa aprender a falar a verdade em amor. E não esquecer que amor sem verdade também não é amor.
Uhum.
A gente precisa encarar o desafio da correção amorosa, independente de que lado a gente está na mesa. De quando a gente precisa ter uma conversa crucial com alguém para confrontá-lo, para corrigi-lo, ou de quando alguém vem ter uma conversa com a gente, para que a gente possa ser confrontado, para que a gente possa ser corrigido. A gente precisa encarar esse desafio de uma correção amorosa, de verdade em amor. E a segunda coisa tem a ver com o que o Thiago trouxe. Porque por mais que o assunto da nossa conversa aqui nessa mesa hoje tenha rodado muito sobre a correção, sobre a disciplina, e seja quando a gente olha para o capítulo 5, a maior parte dos versículos tem esse assunto sendo tratado, para mim o coração desse texto é o versículo 7 e o versículo 8. Começando ali, na verdade, no 6. Né? E esse desafio, livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da perversidade, mas com pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. O desafio para a gente tem a ver para olhar para quem Jesus é e o que ele fez. E a partir daí a gente vive a nossa vida com novas práticas.
Amém. Gente, a minha palavra final para vocês é que tudo isso só faz sentido porque Jesus ressuscitou. E a ressurreição, a realidade da ressurreição é o chão que a gente pisa. A gente só respira por causa da ressurreição, a gente só se reúne aos domingos por conta da ressurreição. E a nossa vida ética, moral, só faz sentido por causa da ressurreição. E Jesus está nos convidando a viver de tal forma linda a nossa identidade nele e na realidade da ressurreição, para que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. E aí entra então o que o Augusto falou, entra o que o Tiago falou, que a gente seja esse corpo de Cristo que vive de maneira tão bela, tão enraizada nele, que outras pessoas, além de serem restauradas, outras venham crer naquilo que a gente crê, porque é real. Que Deus abençoe sua vida. Nós encerramos esse podcast agora e nós nos vemos no sábado às 18 horas em Paineiras, no domingo aqui em Barão às 9 e no Paineiras às 9, às 11 e às 19 horas. Que Deus te abençoe imensamente.